ou foi o Sr. Primeiro-Ministro? Para responder.
Sr. Deputado, se não respondi cabalmente à sua pergunta, peço desculpa, não foi toda a minha intenção. Não tenho qualquer evidência de ingerência ou interferência ou decisões na TAP tomadas pelo Primeiro-Ministro.
Sr. Deputado, tem a palavra para questionar, só para o alertar de que o tempo está próximo do fim.
Então, a que Ministério o Sr. Doutor se referia?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os Ministérios que tutelam a TAP, e foram os únicos que participavam na vida da TAP, foram os Ministérios de Infraestrutura e de Habitação e o Ministério das Finanças.
Para perguntar?
Ministério das Finanças, que o Sr. Doutor acusou de imobilidade. Passo a citar, imobilidade. Portanto, só resta um.
Responder?
Os dois ministérios que têm a tutela da TAP e que participaram na vida da TAP foram esses dois.
Para perguntar?
Para concluir, o senhor disse há instantes com esta expressão imobilidade do Ministério das Finanças. O que é que isso quer dizer? Que o Ministério das Finanças não cumpriu o seu papel de tutela com a TAP? Em que ponto é que falhou, se é que acertou em algum?
O Ministério das Finanças, por questões culturais e organizacionais que já referi, tem um ritmo de ação que, em alguns casos, é incompatível com as necessidades de uma empresa com as características da TAP. Isso sentia-se na vida da TAP, e alguns temas que têm uma resposta e que têm, por obrigação legal, a necessidade de terem aprovações de entidades internas ao Ministério das Finanças, como a DGTF ou a Unidade Técnica de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado, a UTAM, em que as respostas são mais lentas do que aquilo que seria desejado.
Muito obrigado. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Se faz favor, Sr. Deputado. Eu também tenho direito a dizer assim umas coisas. Sra. Deputada Marina Mortágua, Iniciativa Liberal, é aquele princípio da direita e da esquerda, e às vezes nós trocamos, pronto. Sou deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, faz favor, e as minhas desculpas. Faz favor, sou deputado.
Senhor Presidente, quer fazer um intervalo?
É já a seguir à sua intervenção. Muito obrigado.
Não querendo acabar com este bom humor, deixe-me só fazer um ponto de ordem prévio, que me parece um bocadinho má prática os deputados da própria Comissão de Inquérito estarem durante a Comissão de Inquérito a prestar declarações à imprensa. Parece-me que o mínimo dos mínimos é esperar que a Comissão termine. Obviamente que não quero que o Sr. Presidente obrigue ninguém, estou só a dar esta nota. Até porque se tivemos aqui um episódio que foi o Sr. Bruno Aragão, o Sr. Deputado Bruno Aragão chegou aqui a meio, já o Sr. Dr. Manuel Beja estava a falar, por isso nem apanhou o contexto da conversa e pediu a palavra, coisa que eu não quis fazer nessa altura, pediu a palavra para colocar a intervenção em causa, porque o Sr. Dr. Manuel Beja tinha dito que o papel do Grupo Parlamentar do PS não tinha sido de escrutínio, mas de proteção do Governo. Mas o Sr. Dr. Manuel Beja não se estava a referir à intervenção do Partido Socialista na Comissão. E isso acho que o Sr. Bruno Aragão estava a fazer uma proteção da sua intervenção. Não foi sobre essa intervenção, foi sobre uma intervenção do Partido Socialista lá fora, fora da Comissão de Inquérito, mas sobre a Comissão de Inquérito, que é mais um motivo para não haver declarações, a meu ver, deputados da Comissão de Inquérito, enquanto a Comissão de Inquérito está a decorrer.
Sr. Deputado, eu agradeço a sua chamada de atenção. Acho que é uma chamada de atenção muito oportuna, que nos deve fazer a todos, Na nossa consciência, pensarmos na melhor maneira de trabalharmos para todos nós, e portanto, Sr. Deputado, dito isto, eu pedi-lhe que fizessem todas as questões ao Sr. Dr. Manuel Beja. Muito obrigado.
Senhor, cumprimento o Sr. Dr. Manuel Beja.
Sr. Deputado, entretanto, o Sr. Deputado pede a palavra para, diga-me, faz favor, Sr. Deputado.
Para uma interpelação à mesa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Pela segunda vez.
Sr. Deputado Bruno Aragão tem a palavra, faz favor. Para uma interpelação à mesa, que espero que seja uma verdadeira interpelação à mesa.
Senhor Presidente, é só para lhe pedir que corrija uma informação, porque, como eu disse na minha outra interpelação à mesa, o rigor para mim é absolutamente fundamental. Eu não entrei na sala, eu já estava na sala, não saí no intervalo, confundi os senhores deputados, eu ouvi integralmente a intervenção do senhor Dr. Manuel Beja entendi, respondi e, portanto, a interpelação à mesa do Sr. Deputado Bernardo Blanco pode ter sido oportuna, como diz o Sr. Presidente, mas foi factualmente errada e eu devo corrigir essa informação porque, como eu disse, o rigor é para mim absolutamente fundamental nesta comissão de inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a todos. Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor de fazer as questões. Sr. Deputado Carlos Pereira pede a palavra para quê? Para uma interpelação à mesa também?
Sim, uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, porque eu pensei um bocadinho se devia de fazer esta interpelação à mesa, mas acho que é preciso fazer, de facto, porque o grupo parlamentar do PS, naturalmente que não recebe lições de nenhum grupo parlamentar sobre a forma como deve estar numa comissão parlamentar de inquérito. E é o grupo parlamentar do PS que escolhe a altura, o momento que quer falar sobre o tema. E, portanto, Sr. Deputado Bernardo Blanco, eu lamento, mas a sua intervenção é absolutamente desapropriada. É absolutamente desapropriada. Oh, Sr. Deputado. Estava só a dizer que o grupo parlamentar do PS não aceita nenhuma lição sobre como fazer e como estar numa comissão parlamentar de inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria dizer o seguinte, mais do que lições a todos uns dos outros, eu queria era que rapidamente estivéssemos em condições de passarmos às próximas questões do Sr. Deputado, que vai colocar agora ao Sr. Manuel Beja. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Partido Socialista nem foi o único a falar, eu nem falei do Partido Socialista, mas percebi que serviu para a polícia e vou começar, Sr. Presidente. Estou a usar o meu tempo.
Está o tempo a contar.
Estou a usar o meu tempo.
Já não há tempo para
interpelações à mesa. Cumprimento o Sr. Dr. Manuel Beja e o seu advogado e a minha primeira pergunta é se, na audição parlamentar que teve em junho de 22, se antes dessa audição reuniu com alguém do Partido Socialista.
Não reuni com ninguém do Partido Socialista para preparar essa audição.
Para perguntar.
Muito obrigado. Eu estranho isso porque o Partido Socialista tem dito que estas reuniões são normais e regulares, por isso, se não o fez, estranho isso. Senhor Dr. Manuel Beja, pergunto-lhe sobre o dia 26 de dezembro de 2022, em que, como sabe, à hora de almoço, o Ministério das Infraestruturas e das Finanças emitiram um despacho a pedir esclarecimentos à TAP sobre o caso de Alexandra Reis. O que, já sabemos, tinha aqui algum nível de hipocrisia no sentido em que o Ministério das Infraestruturas sabia de tudo e estava a par de tudo. Nesse dia à tarde, a TAP marca uma call às 6h45 com o Sr. Doutor, a CEO, o advogado César Esteves, a diretora jurídica da TAP e também o secretário de Estado, Hugo Mendes, para começar a preparar a resposta da TAP ao Governo. Por isso, basicamente, tínhamos o secretário de Estado do Ministério das Infraestruturas a ajudar a TAP a responder ao próprio Ministério das Infraestruturas. Durante esse dia, depois da call, há uma troca de e-mails, cada um dá vários contributos para esse documento final, incluindo o contributo do Sr. Secretário de Estado Hugo Mendes, e o Dr. Manuel Beja envia ao final da noite já a resposta ao documento final para o Ministério das Infraestruturas e das Finanças. Eu gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, se não achou estranho, se não achou no mínimo incorreto, que estivesse o senhor Secretário de Estado, que basicamente que estivesse o Ministério das Infraestruturas a ajudar a responder ao próprio Ministério das Infraestruturas.
Para responder?
Acho que, deputado, não achou estranho na altura e, tendo em conta a intervenção do Secretário de Estado, Hugo Mendes, nos atos que levaram à saída da administradora Alexandra Reis, nomeadamente a decisão de ter sido comunicada por este e todo o papel de interface que sabemos hoje teve nesse processo, ter à roda da mesa as pessoas que poderiam garantir que aqueles factos eram bem retratados, agora a posteriori, até me parece positivo.
Para perguntar?
Certo, mas para isso o Ministério bastava ter perguntado ao Ministério. Pedro Nuno Santos bastava ter perguntado ao Sr. Secretário de Estado e não obrigar a esse número público.
Sr. Deputado, a única conversa que tive mais expressiva com o Ministro Pedro Nuno Santos sobre o tema enquanto ainda era Ministro, a primeira reação foi dizer-lhe que não era aceitável que eu só fosse Presidente do Conselho de Administração para quando a casa está a arder, não sei se a expressão foi esta, não é? E manifestei o meu desacordo ou desagrado de forma veemente, porque há bastante tempo que estava a pedir uma participação mais ativa nas comunicações entre o Governo e a TAP, numa participação mais ativa da minha figura, não é da minha pessoa, do meu cargo, e a partir do momento em que recebo aquele despacho, a minha primeira reação, como deve calcular, foi de alguma irritação, que terei falado com o ministro Pedro Nuno Santos talvez um ou dois dias. Eu estava a chegar à TAP, estava no parque de estacionamento, lembro-me de estar a falar com ele nesse momento, e foi uma das pressões que tomei, efetivamente. De maneira que, desse ponto de vista, a sua intervenção é... revejo-me a sua intervenção.
Para perguntar?
Penso que realmente é surreal. Outra coisa que queria perguntar é, nessa reunião e nesta cadeia de e-mails, estava também uma pessoa que ainda não mencionei, o Dr. Guilherme Drey, ex-chefe de gabinete também conhecido do ex-primeiro-ministro José Sócrates, que alegadamente foi contratado pela TAP para negociar com os sindicatos. E por isso eu pergunto-lhe o que é que ele estava a fazer nesta reunião em que estava a TAP a responder sobre o caso Alexandra Reis.
Para responder...
Eu não me lembro exatamente quando conheci o advogado Guilherme Drey. Ele tem um papel essencial nas relações com os sindicatos. Aliás, o parecer que referi relativamente ao... É uma pessoa especializada em laboral. O parecer que eu referi em relação ao administrador de Max Urban foi feito pelo advogado Guilherme Drey. É uma pessoa com um extremo bom senso. Uma pessoa ponderada, equilibrada, que diz a verdade ao poder, que não hesita em dizer quando discorda, que é uma qualidade muitas vezes necessária na TAP, de maneira que eu apreciei, nas várias, poucas, mas algumas situações que estive com o advogado Guilherme Drey, apreciei muito a sua intervenção e fiquei muito satisfeito de o ter nessa conversa.
Para perguntar...
Então, o Sr. Dr. Guilherme Drey faz mais coisas do que para além de negociar com os sindicatos?
Nesse caso, claramente fez. Ou seja, eu julgo também que a Presidente da Comissão Executiva tem uma grande confiança, provavelmente por estas características, no advogado Guilherme Drey. Em função disso, a convocatória, como também tem conhecimento, foi feita pela Presidente da Comissão Executiva, Cristina Romier, de maneira que, pelo menos nesta ocasião, terá feito mais coisas do que negociar apenas com os sindicatos. Okay. Repare, uma das coisas interessantes neste processo e que também me fez refletir uma possível explicação para o falhanço, gostava de encontrar uma palavra mais moderada, mas acho que é falhanço do conselho jurídico que foi fornecido, tem a ver, do meu ponto de vista, com a hiperespecialização dos advogados. E a ótica que falhou no processo de desenho da saída da administração de Alexandra Reis foi exatamente a ótica de direito público. E advogados que são especialistas em determinadas áreas podem não dominar as restantes. O advogado Guilherme Drey tem qualidades humanas que justificam que esteja presente em qualquer discussão.
Para perguntar?
Nós temos aqui várias sociedades de advogados, temos pelo menos dois advogados muito participativos em várias coisas, o advogado Guilherme Drey, pelo que diz, e o advogado César Esteves. Os serviços jurídicos da TAP, afinal, o que é que fazem, digamos assim?
É habitual em qualquer empresa de grande dimensão que os serviços jurídicos tenham um papel, em muitos casos, de resolver casos menos complexos e de coordenação do trabalho de contratação externa. Ou seja, exatamente por este princípio de hiperespecialização, a quantidade de conselho jurídico especializado que foi necessário ao longo dos últimos 2 anos de mandato é significativa. E os serviços jurídicos escolhem os advogados, criticam em alguns casos o seu trabalho, no sentido que, com a capacidade técnica que têm, fazem a verificação de realidade do trabalho que é feito por advogados externos, mas seria economicamente completamente inviável e irracional ter todos os advogados especializados que uma empresa...